A voz das paredes. Gostei de estar na rua, de dar voz às paredes. Tinha os seus riscos. As crianças a brincar desenhavam parvoíces como bigodes, pilas ou rabiscos. Outras vezes não era gente tão inocente, tentavam mudar a minha mensagem e isso já não estava bem. Se queriam motivar os seus, que fizessem outros cartazes, não viessem cá estragar uma obra de arte. Fui colocado nos muros do caminho em direção à Casa de Campo, em Madrid. No contexto de uma trágica guerra civil que dividiu um país, separou famílias e serviu de experimentação para uma grande guerra mundial. Nesses dias, Madrid estava cercada. Estávamos há semanas debaixo de fogo inimigo e já quase não chegavam alimentos nem munições. A nossa missão era empurrar soldados inexperientes para continuarem a lutar, para darem a própria vida por uma causa que muitas vezes nem compreendiam. Tínhamos de fazê-los sentir que eram super-heróis, imunes aos tiros e a qualquer calamidade. A maior parte deles nem sabia para onde estava a disparar, disparavam à toa. Não era só com os nossos. Acontecia o mesmo com os que estavam do outro lado e a guerra continuava desta forma quase cómica, em que ninguém sabia o que fazia enquanto a morte avançava por todos os lados. Como podem ver, motivar nunca foi uma tarefa fácil. Durante a nossa criação, as discussões eram muitas, todos tinham algo a dizer. Por vezes eram grandes artistas, outras vezes amadores, e muitas vezes gente que não sabia o que fazia, mas todos tinham boas intenções. As regras eram simples. A mensagem tinha de ser curta e direta. Muitos dos que nos viam não sabiam ler. A imagem forte e de corpos esculturais, daqueles que os soldados gostariam de ter para suportarem mais, e as cores intensas para perdurarem. Estávamos ao ar livre e estragávamos-nos com facilidade. A nossa vida era muito efêmera, tínhamos de ser rápidos e eficazes na mensagem. Havia muitos cartazes com publicidade de todo o tipo e precisávamos de encontrar forma de nos destacarmos. A concorrência era dura lá fora. Em Portugal, não foram precisos cartazes a incitar à luta numa guerra civil. Felizmente, não vivemos uma tragédia como essa. O regime do Estado Novo também apreciava cartazes. Úteis na doutrinação de um povo que se queria iletrado, exposto a mensagens para fomento do consumo de produtos nacionais, para a perpetuação dos brandos costumes, para expor um glorioso passado, disfarçar um presente repressor e mascarar um futuro incerto. Era preciso transmitir uma grandeza que não existia. Era preciso combater o debate e a resistência. Na Guerra Colonial também se fizeram cartazes convidativos, não para incitar à luta, antes pelo contrário, para convidar quem resistia a um colonialismo anacrónico a entregar as armas e denunciar os seus compatriotas. Nem sempre fomos voz nas paredes, apenas gritos indecentes.
A comunicação persuasiva transmitida num cartaz pretende exercer influência sobre os seus destinatários, conduzindo-os a determinado comportamento. Se a persuasão for emotiva, liga-se aos sentimentos humanos, estados afetivos complexos que influenciam os seus comportamentos. A emoção evocada na mensagem pretende ser um estímulo que desencadeia um sentimento, exercendo influência sobre a pessoa sem participação ativa da sua vontade. Coragem, bravura, posse, desejo, alegria são sentimentos a que a comunicação estratégica recorre através de processos associativos. Já pensou na influência que a comunicação persuasiva, sob a forma de cartaz ou anúncio, tem sobre o seu comportamento?